edição da Conferência do Clima este ano em Dubai foi marcada por pioneirismos. O primeiro grande evento de florestas, a primeira indígena a comandar uma delegação brasileira na COP, agora em sua 28ª edição, e o anúncio dos primeiros recursos destinados ao Fundo de Perdas e Danos para apoiar nações que já sofrem catástrofes com a emergência climática. Além da implementação inédita desse fundo, a COP28 traz outra novidade, ainda em fase de preparação: um balanço global sobre como as nações estão cumprindo até aqui as metas firmadas no Acordo de Paris para reduzir os gases de efeito estufa. O chamado Global Stocktake deve ser anunciado nesta semana e poderá ser o norte para que novas metas sejam traçadas. Com a queda do desmatamento neste ano, o Brasil reduziu em 8% as emissões de gases de efeito estufa e ainda anunciou alternativas para acelerar a descarbonização com biocombustíveis, hidrogênio verde e um programa de restauração e manutenção de florestas. Uma das integrantes da comitiva de senadores presente à COP28 em Dubai, a presidente da Comissão de Meio Ambiente, senadora Leila Barros, gostou de como o Brasil se apresentou para o mundo durante o evento.
Muito produtivo. A gente escutar os inúmeros setores, eu acredito que o Brasil veio com um respeito e a impressão que me deu também a questão, digamos, a esperança de que a gente cumpra os nossos acordos. Pelo que eu tenho acompanhado, acho que o Brasil sai forte dessa COP, preparado para a COP30. Eu, como presidente da CMA, eu falo que cada sessão para mim é um grande desafio, mas nós temos pautas importantes como regularização fundiária, como licenciamento ambiental, que são pautas prioritárias para o próximo ano.
O senador Irajá, do PSD do Tocantins, disse que o setor produtivo marcou presença importante na COP, onde foi possível ter contato direto com todos os envolvidos no processo de transição ecológica que os países vão precisar fazer.
É a oportunidade onde nós encontramos todos os players, tanto as empresas que são fertilizantes, empresas de fertilizantes, de insumos agrícolas, de logística, da própria indústria, que é muito importante também, como também do setor de comércio, para que nós possamos implementar em toda a cadeia ações que verdadeiramente possam implementar essas ações que possam preservar o meio ambiente. Para a gente levar bons modelos de governança na área ambiental para o Brasil e também para o Tocantins.
O Congresso Nacional foi elogiado pela votação da Política Nacional do Hidrogênio Verde e do Marco Legal do Mercado de Carbono Brasileiro. Para o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, o Senado mostrou que foi essencial na elaboração e aprovação das regras para a implementação do mercado de carbono.
O Senado avançou com um tema que era essencial para esse mercado poder se desenvolver no Brasil: a segurança jurídica, a transparência, trazer a regra do jogo de forma clara. O Senado conseguiu concluir a votação desse projeto depois de um largo e árduo tempo de debate, uma jornada, né, de muito conhecimento, de muito aperfeiçoamento do texto.
Mas o financiamento climático por países desenvolvidos que mais poluem o planeta ainda segue sem definições. O governo brasileiro e senadores cobraram uma posição da ONU. Também estão pendentes a redução do consumo e a extração de combustíveis fósseis. Especialistas revelam que o Global Stocktake, o balanço global a ser anunciado ao final da COP28, deverá trazer recomendações para a redução gradual dessas substâncias, sob pena de todo o esforço para barrar a crise climática ser em vão. De Dubai, nos Emirados Árabes, Paula Groba, para a Rádio Senado.